O lado B das manhãs da M80.
O filho da Suana levou um recado.
Pronto, nós estávamos aqui à procura de temas e fomos escavar as nossas vidas.
Sim.
História mais complexa do que esta, porque isto foi a primeira versão que eu
é
levei.
É a primeira vez, não é a primeira vez? Que tipo, e recado digital,
é a primeira
recado
vez,
papelinho.
Mas o teu filho é muito de regras, por isso
meu
é
filho é muito de regras, daí, mas pronto, depois vocês vão perceber que o meu filho é tanto de regras que esta história é um pouco mais estranha do que parece. Sexta-feira passada, eu estive a trabalhar no Festival da Canção até às 2 da manhã. E chego a casa e o João diz sempre: por favor, quando chegas a casa tarde do trabalho, vai à mesma dar-me um beijinho. Oh, então fui dar-lhe um beijinho.
Coisa boa, pá.
E normalmente ele não acorda, mas na sexta-feira passada, quando eu lhe fui dar o beijinho, ele acordou. E bêbado, sonha a dizer-me: mãe, porque eu portei-me mal e eu estou de castigo, eu chamei nomes a pessoas e eu estou de castigo.
Oh.
E eu só lhe disse: dorme. Conversamos amanhã.
A última coisa que tu querias era que o miúdo acordasse.
Pronto, exatamente. Eu sei, não. Então, no dia seguinte, ele disse-me: eu estou de castigo porque eu chamei nomes a uns meninos na escola.
Oh, meu Deus.
Ok, tu ouviste-o?
Pronto.
Vamos ouvir.
E depois o Jorge disse: ele está de castigo porque ele se pôs de castigo. Ou seja, quando o Jorge foi buscar o João à escola e o meu filho faz
como,
isto.
Peraí, como?
O meu filho põe-se ele próprio de castigo.
Ah.
Ele faz isto constantemente. Então, quando o Jorge o foi buscar à escola, o João disse-me: olha, durante 3 dias não posso jogar videojogos. Foi eu que decretou.
Ele disciplina-se.
Foi eu que decretou.
Autopune-se.
Ele, é fenomenal.
Eu durante 3 dias não posso jogar videojogos porque eu portei-me mal na escola e tenho um papel para escrever e depois vocês têm que assinar.
Ok. Mas o papel era para a professora? Não.
Não, não. O papel é ele escrever 10 vezes.
Foi ele quem enviou para ele próprio, escreveu para ele próprio. Criou
ele
próprio.
Ele escrever
10 vezes
as regras da escola, das regras, a regra que ele supostamente quebrou das regras da sala, que é eu tenho que brincar sem magoar e magoa-se com ações e com palavras. É tipo uma coisa assim do género. E tinha que escrever isso 10 vezes. E depois que a professora lhe disse para ele fazer na sala e para ele assinar, para ele se memorizar.
Sim.
Mas ele achou que além dele assinar, que eu tinha que assinar. Portanto, ele oficialmente ele não recebeu um recado da escola. Ele autocriou um recado da escola que eu assinei.
Bem.
Porque ele estava muito melindrado com toda esta situação.
Ministro
e depois
da administração interna do teu filho, claramente, é o futuro.
Epá,
para ele.
A professora, eu acho que a professora não sonha que tudo isto sucedeu, que ele está de castigo, que eu assinei um papel, que a professora não deve ter ido ver sequer.
Todo o universo paralelo naquela escola.
Cabeça. Não é naquela escola, é naquela cabeça. E depois eu fui para lá com ele, então, mas o que aconteceu? Ah, porque eu e o Ricardo é o melhor amigo dele, estava a passar os meninos de outra turma e nós chamámos-lhes nomes.
Que tipo de nomes?
E depois eu disse: eu primeiro tinha falado com o Jorge e o Jorge disse-me: ele não me quis dizer que nomes é que foram.
Ui, tu pensas grave.
E a pessoa começa na cabeça dela a achar.
Vai às
asneiras, pior.
Claro.
Cara de não sei quê.
Pronto. E então, eu já disponível, quando fui perguntar ao meu filho: o que é que tu chamaste? Ele primeiro assim: coisa, eu podes-me contar, eu não vou ficar chateada contigo, estamos a conversar, o que é que tu lhe chamaste? E eu à espera, sei lá, de um cara de picha, eu à espera de.
Pronto. Sim.
E ele diz: chamei-lhes doidos. Foi a resposta mais anticlimática.
Doidos.
Sendo tão que, lindo, inclusivamente.
Coitadinho, ela sofreu com isso.
Não, porque a professora de facto repreendeu-os e disse para eles escreverem 10 vezes a regra da escola. Repreendeu-os porque eles tinham chamado nomes. Só que é, obviamente que eu não lhe vim com esta conversa e obviamente que eu nunca na vida diria nada à professora. Mas parte de mim até ficou tipo: mas chamar doido? Que é? Doido é assim tão grave ao ponto de ele ter sido posto de castigo?
Acho que não.
Se fosse quando...
Porque eu pensava para mim, eu já lhe chamei doido, eu já lhe devo ter chamado doido, daquela coisa de brincadeira.
Estás doido? Claro. Olha para este doido.
Sim, sim,
está
sim.
Doido.
Eu pensava, eu se calhar já chamei doido ao meu filho alguma vez na vida, tipo. Mas ele estava, não, eu chamei doidos e agora estou de castigo.
Mas é que eles recriam muito aquilo que uhum. eles ouvem em casa, eles levam para a escola. Eu espero que não seja, por exemplo, eu já chamei ao meu filho, tipo, estás bêbado. Mas na brincadeira.
Sim.
Imagina-se lá chamar bêbados.
Eu também já. Mas eu nem sequer sei se ele veio buscar a mim. Eu acho, o meu filho está obcecado por uns livros de banda desenhada que são o Capitão Cueca.
Sim.
E o Homem Cão.
Sim.
Que tem assim umas coisas mais malucas. Por isso se calhar eu até acho que ele deve ter ido buscar aí. A minha questão é, e obviamente eu não levantei cismas com isto, mas eu fiquei a pensar: para mim chamar doido a outro miúdo não é motivo para castigo.
Sim.
Não acho que seja. Mas pronto, a professora repreendeu e o meu filho daí criou todo um universo paralelo em que ele se autopôs de castigo e criou um papel para eu assinar. Foi esta criatura que eu pari.
Eu acho isso
e bem parida.
Pá, porque o teu filho é muito de... Obviamente, sim, isso também, levado ao extremo, também é mau.
Pois, é isso que me preocupa. O meu filho às vezes é um pouco too much.
Dificuldade, porque ele vai sofrer muito com isso e vai-se punir a ele próprio. E isso é complicado. Mas depois também tens o outro lado, que é, fazem porcaria, depois não contam.
Pá, vocês não estão a ver. Eu às 2 da manhã, tipo, até me fui deitar, não me assim preocupadíssimo, mas é pensar...
Ficaste a pensar nisso?
Fica-me claro. Um bocadinho. Só, eu vou ser sincera.
Se fosse muito grave, provavelmente a professora enviava-te mal.
Sim, porque foi, mas como ele disse, tens ali um papel para assinar. Eu achei que efetivamente tinha vindo um papel da escola.
Que era oficial.
Sim.
Mas não! Foi o papel que o meu filho fez.
Doido!
O doido do meu filho fez, exatamente. Doido. Foi o papel que o doido do meu filho fez. Portanto, eu estive ralada com isto para nada. Acho que pronto, a professora chamou a atenção e meteu de castigo. Para mim, doido também não é grave o suficiente para meter uma criança de castigo, mas tudo bem, nem levantei essa celeuma. Não falei, não disse claro. Isso ao João, sim, não vou sim, dizer sim, isso sim, à professora. Sim, não levantei, são as regras da sala, são as regras da sala. Claro. E eu não me vou meter. Mas pronto, além de eu ter achado que não era caso também para tanto, o meu filho, em cima disso...
Ainda fez mais.
Puniu-se a ele próprio.
Ainda fez mais.
Olha, e pensa pronto. Assim, pelo menos o teu filho vai-te continuar a contar coisas.
Eu espero que sim. Porque... O meu plano é isto para a adolescência, porque agora ainda é fácil, ainda estamos na fase fácil disto de ele contar umas coisas.
Eu tive uma conversa com elas duas para aí há 2 ou 3 dias. Filhas, o pai anda cá para vos ensinar uma coisa, que vocês, o mundo pode estar a cair e por mais grave tenha sido aquilo que vocês fizeram, mas o pai está cá sempre para vos ajudar.
Ah, pois não. Por... Também aprontaste sim. poucas tu.
Por pior que seja, e eu a pensar, no dia que estas miúdas ou forem dentro, ou sempre... Não, estás a brincar.
Não, nós todos já fizemos coisas. Opa, claro, que os nossos pais soubessem que nós tínhamos feito, caramba.
Sabes aquelas que se uma pessoa sempre embeda e fica de caixão à cova e vai rarrar com alguém?
Sim.
Esse tipo de ser, ou apanhar fiz. A fazer as. Opa, ou partir alguma coisa. Pronto, eu prefiro que elas me contem.
Claro.
E que ganhem essa confiança deste, assim, das tiriricas do que crescerem com o sentimento de se conta o meu pai ainda é pior. Não, é precisamente o contrário.
Sim.
E tenho tido esse. Eu estava-lhes a explicar, filhas, o mundo pode estar a acabar, mas o pai está cá para vos ajudar,
só,
ok? Confia-se
mesmo isto. Depois, quando eles contam. Nem sempre é 100% fácil de gerir. Que é, por um lado, ainda bem que contaram. Por outro lado, isso também não quer dizer que fiquem absolutamente impunes da coisa que estão a contar. Por isso, às vezes, também não é completamente fácil depois de gerir. Agora, da infância, eu ainda acho que é fácil QB.
Depois, acontece vocês estarem a ouvir o que eles estão a dizer e estar a pensar, e agora, o meu papel...
Claro, o que é que um gajo faz? Ganha a confiança ou se passa a responsabilidade e a consequência?
Pois, a pessoa tem que tentar fazer um bocadinho das duas coisas, mas às vezes não é fácil.
Depende das idades e, se calhar, depende mesmo de facto de cada caso é um caso, depende dos miúdos também, não é? Por exemplo, eu na altura dos 6 para os 8, são a idade das minhas, eu ainda estou na fase do ganhar a confiança, porque de facto as consequências que ainda têm que existir são coisas relativamente leves que dá para tornar ainda o assunto leviano. Agora, lá está, se passarmos para os 16 anos, é pá, lamento, já passou a fase da confiança para a fase da responsabilização e consequência, porque senão crescem só adultos inconsequentes e adultos de merda, a maior parte das vezes.
Sim, só que é isso, só que tens que fazer isso maneira que mesmo assim te continuem a contar.
Exatamente.
E isso é que eu acho que é muito delicado. Ali a partir de determinado ponto.
Os putos, calhar, também se sentem quando é que nós somos muito extremistas e quando nós cegamos. Espero não ser um pai desse género que seja extremista e cega e consiga ter sempre o bom senso de as ouvir. É para explicar-lhes que as tuas ações têm consequências para ti. A culpa não é, do pai, a culpa não é de ninguém, a culpa é. É vossa. A ação é vossa, a consequência é para vocês, para o bom. E para o mal.
Como eu tenho uma luta lá em casa. Estou sempre a responsabilizá-los por tudo. Pois obviamente que depois as consequências vão variando consoante lá está a gravidade. Mas, por exemplo, o meu filho mais velho faz as coisas e depois tem a consequência, mas depois culpa alguém. E eu, não, estás-te a desresponsabilizar e não pode ser. E ele continua a bater naquela tecla, ou seja, a culpa não foi minha, a culpa é da nossa coisa. Eu, não, porque tu é que escolheste reagir assim.
Eu não sei se vocês comungam desta opinião, mas eu acho que cada vez mais as gerações mais pequeninas têm esse mais baixas, abaixo da nossa, aliás, têm mais isso, é incapaz de assumir o que é que seja para o bom e para o mal.
Eu acho que é uma característica da idade. Caramba. Eu honestamente eu acho que com aquela idade também não assumia.
Ai, Susana,
eu acho que é mais uma característica da idade. Eu também era sempre o... Não fui eu ou fui eu, mas porque... Eu acho que eu com 14 anos fazia o mesmo.
É aquela
eu
história acho que não de trazeres negativos e estudar a turma também teve.
Não sei quantos que têm sempre 20, teve 6.
Nota que os adultos também estão assim. Nota que os adultos também estão assim.
Ah, claro.
Eu acho que há adultos e adultos. Acho que não é um problema de uma geração.
Uhum.
É um problema de pessoas, não é?
Sabe, eu tenho uma característica em termos de trabalho, que é quando sou eu a fazer disparate, eu assumo.
Exato.
E então fico cega quando são as outras pessoas que fizeram disparate e elas não assumem. É uma coisa que me deixa muito transtornada. E eu já tive problemas num projeto em que trabalhei, porque a pessoa que estava acima de mim fazia vários disparates que não assumia. Eu, quando fazia disparates, assumia. Então depois...
Tu é que...
Eu é que era a pessoa que falhava. Porque, claro. Porque é que este guião ficou até esta coisa aqui mal? E eu digo, porque eu me enganei. Isso foi mal porque eu me enganei. Estava distraída e troquei com outro guião e eu enganei-me. Com uma outra pessoa que estava acima de mim, nunca tinha culpa de nada. Claro. Depois, a pessoa que tinha fama, sim, pronto, às vezes se enganava e às vezes não sei o quê, era eu. E essa pessoa depois, mais à frente, usou isso contra mim e despediu-me. Mas eu agora voltei e sou chefe e ele já não está lá. Mas pronto!
Karma!
Karma! Mas desta vez o karma, passado dois anos, voltou para mim, mas nem sempre volta. E às vezes é isso, é tudo de facto. Eu acho que as pessoas devem assumir as consequências das coisas que fazem, mas de facto, às vezes estás em circunstância em que se ninguém está a assumir.
Epá, mas eu assumo mesmo que isso me prejudique, porque é a forma de eu dormir descansada.
É, pois, também, mas também foi a forma de ser despedida.
Claro,
dessa vez.
E obviamente foi mal para ti, mas não quer dizer que tu é que estejas errada.
Pois,
não, quem está errada foi quem fez isso.
E
não é?
Quem nunca falhou, quem nunca se enganou, por amor de Deus.
É isso mesmo. Foi libertador.
Fomos doidos. Vais dentro agora.
O lado B das manhãs da M80.